Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense, trazendo para você os resultados da Copa Libertadores. A rodada desta quarta-feira, dia 18, teve Independiente e Corinthians, 1-0 para o Corinthians fora de casa. Libertad 2, Peñarol 1, Flamengo 1 e Santa Fé 1. Flamengo empatou no Maracanã vazio, inclusive, né, Renan?
É verdade. É até estranho, né? Porque o Flamengo foi punido, né, naquele jogo. Infelizmente, a torcida fez aquele alvoroço na entrada. Muitos não pagaram a entrada, deu aquele rolo todo. É triste tu ver um Maracanã, um palco maravilhoso do nosso futebol brasileiro, sem torcida, e a torcida do Flamengo em cima. Já pichou muro, pedindo a saída do Bandeira, o presidente do Flamengo. Perdeu o Everton, um dos melhores jogadores do Flamengo, para o São Paulo. Então o Flamengo está numa pressão tamanha. Foi triste, né, ver o Maracanã vazio, porque o melhor é ver a torcida, porque a torcida é que faz o futebol crescer, né?
E com o Maracanã em silêncio, o Flamengo empatou com o Santa Fé 1-1. E ontem o Vasco da Gama foi até a Argentina e acabou perdendo feio, perdeu de 4-0 para o time do Racing, e com dois pênaltis defendidos pelo goleiro Martin Silva.
Imagina se não defendesse.
Poderia ser 6, né? Poderia ser. Aí e o Vasco também teve uma ou outra oportunidade, não converteu. E foi dominado pelo time do Racing, complicando aí muito a situação do Vasco da Gama no campeonato, na Copa Libertadores. Ainda ontem, Aliança 0, o Júnior Barranquilla 2, Emelec 0, River Plate 1, Universidade de Chile 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro acabou empatando mais uma partida.
Aliás, chama a atenção desse grupo E, que tem o Cruzeiro e o Vasco da Gama, é que justamente os brasileiros estão atrás do Racing. O Racing tem 7 pontos, Universidade do Chile tem 5, e o Cruzeiro e o Vasco da Gama, o Cruzeiro com 2 e o Vasco com 1, estão com uma situação delicada. Eles não podem mais perder, e aí corre risco de 2 brasileiros já na primeira fase da Copa Libertadores ficarem de fora. Então a situação é complicada. Nos demais grupos, o Grêmio é o segundo no grupo A, o time do Flamengo é o líder do grupo D e o Santos é o líder do grupo F, assim como o Corinthians do grupo G. Então, os times brasileiros estão fazendo um bom papel, mas preocupado aí com Vasco e Cruzeiro, que estão decepcionando principalmente o Cruzeiro, que contratou jogadores aí bons. Ou tem o Mano Menezes, que já é o técnico que está há mais tempo no cargo aqui no futebol brasileiro. Trabalho muito bem feito, só que na Libertadores está decepcionando a equipe do Cruzeiro.
Da Taça Libertadores, vamos passar para o Brasileirão da Série A. A rodada 2 começa neste sábado, às 4 da tarde, Bahia e Santos na Fonte Nova, e Flamengo e América Mineiros, América de Minas Gerais. O América Mineiro, que vem bem na primeira rodada, venceu por 3-0 o time do Sport, e vai pegar o Flamengo fora de casa no Maracanã às 7 da noite deste sábado. O time do Paraná, retornando à Série A do Brasileirão, encara o Corinthians no Durival Brito no domingo às 11 da manhã. Este horário permanece ainda este ano, o horário das 11 da manhã. E às 4 da tarde do domingo, Atlético Mineiro e Vitória, Chapecoense e Vasco da Gama. Chapecoense precisa fazer um bom resultado para manter também aí o seu técnico, que está balançando, né, Renan?
Está balançando, Gilson Kleina, porque foram duas, com todo o respeito da expressão, duas porradas. Levou 2-0 na final do Campeonato Catarinense contra o Figueirense e perdeu aquele jogo, né, 5-1 para o Atlético Paranaense. Então, se perde para o Vasco em casa, aí realmente vai ficar a situação muito difícil. Chapecoense precisa da reação, principalmente jogando em casa, que é a sua arma, principalmente jogando no Campeonato Brasileiro.
O Fluminense joga contra o Cruzeiro às 16h de domingo, também às 16h, Ceará e São Paulo, e Palmeiras e Internacional, um grande jogo na rodada de domingo. O Grêmio encara o Atlético Paranaense às 19h, e na segunda-feira, Sport e Botafogo fecham a rodada do Brasileirão da Série A. Esta aqui é a segunda rodada, e aí nós estamos ainda apenas observando o movimento dos times grandes, né? Dos times da elite do futebol brasileiro, já que a situação está ainda indefinida. Tivemos apenas esse jogo aí atípico, 5-1 do Atlético Paranaense sobre a Chapecoense na primeira rodada, e os demais também, o América Mineiro, que venceu o Sport por 3-0, mas os demais resultados foram resultados considerados bem normais. O Internacional, que venceu o Bahia, São Paulo venceu o Paraná. Então, nós ainda estamos apenas observando, né, Renan?
É, e o que chama atenção é que três clubes grandes foram eliminados, né, na Copa do Brasil. São Paulo que, aliás, São Paulo é um dos clubes grandes do futebol brasileiro que ainda não conquistou a Copa do Brasil, e ontem empatou com o Atlético Paranaense no Morumbi 2-2, abriu 2-0, teve a chance de vencer a equipe do Atlético Paranaense, mas acabou tomando 2 gols na segunda etapa de jogo. Então, São Paulo Internacional, e tem mais uma equipe que acabou caindo na Copa do Brasil, um time grande, vão focar totalmente no Campeonato Brasileiro. Até porque o São Paulo, que contratou excelentes jogadores, está na pressão. Time que teve 13 eliminações, 18 eliminações desde 2013 em mata-mata. Então o São Paulo vai jogar sob pressão nesse Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando, né, que o São Paulo contratou agora, no meio de semana, o Everton, jogador do Flamengo, jogador que tem muita experiência, jogador que tem muita habilidade, vai acrescentar nesse time de São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo e Internacional agora vão dar todas as atenções no Campeonato Brasileiro, já que foram eliminados da Copa do Brasil.
Aliás, o Everton é uma grande perda para o time do Flamengo, porque era um jogador que fazia diferença nesse time do Flamengo. Ele tinha muita mobilidade ali no ataque e um jogador de presença no, do meio para frente, que fazia realmente vai fazer uma falta muito grande para esse time do Flamengo, hein?
Com certeza, é verdade.
O Renatinho Pires está conosco agora, Renan Schlickman, para falar um pouco mais, um pouco sobre a questão do Avaí.
O Renatinho é, como diz o Mané, um estepô.
E sabe tudo do Avaí, né, Renan? E ele está lá dentro, está vendo lá, porque o Renatinho é um dos jornalistas que conseguiu implantar a Rádio Avaí e que hoje é um sucesso, né? Não só para quem é torcedor do Avaí, mas para todo mundo que gosta de futebol e gosta de ouvir aquele futebol apresentado, comentado e narrado de uma maneira mais emocionante. É só ouvir a Rádio Avaí nas transmissões que realmente vai entender do que é que a gente está falando. Muito bom dia, Renatinho!
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Renan. Renan já participou das jornadas com a gente também, né? O Renan já nos ajudou aí a fazer uma transmissão. E o Eduardo é amigo já de algum tempo, né? Já fomos aí na Rádio Leste também falar sobre Avaí, sobre futebol, que somos a torcedores, mas antes de tudo a gente gosta de futebol, né? Então é importante a gente gosta de falar sobre futebol, sobre tática, sobre várias coisas que dizem respeito ao futebol.
Pois é, Renatinho, e sabendo disso, sabendo que você é um observador que está sempre atento aos campeonatos, aos clubes, em primeiro lugar, antes de a gente falar de Avaí, eu quero te perguntar qual é o teu prognóstico, como é que você está vendo os clubes brasileiros na Taça Libertadores, já que é muito importante a presença de um brasileiro aí nessa Taça Libertadores, quem sabe para disputar a grande final este ano também, né? Qual é a tua opinião? É Grêmio? É o Corinthians? Quem é que vai, que está mais, com mais chances de chegar lá, Renato?
A princípio, o Grêmio me parece um time mais talhado para jogar esse tipo de competição, né? O Renato gosta do mata-mata, né? Mas o objetivo do Renato, além de ganhar a Libertadores, é ganhar um campeonato de pontos corridos. E ele, por isso que ele não vai deixar o brasileiro de lado também, porque é um dos sonhos dele também. Como mata-mata ele já venceu vários, o objetivo principal dele é ganhar uma competição de pontos corridos, né? Mas dentro da Libertadores, assim, o time mais cascudo ao nosso nível aí, sul-americano, é o Grêmio. O Corinthians está jogando dentro daquele futebol pragmático dele, que deu certo, foi campeão com antecedência, mas é o futebol de resultados que dá muito certo, né? Que muitos times estão jogando aqui no Brasil, mas jogar é uma coisa, característica do jogador, aí é que é o encaixe de cada elenco, né? Mas eu vi ontem o jogo do Vasco, por exemplo, né? E 4-0, e o Racing foi o dono da bola, e 3 pênaltis, né? Que não é muito comum num jogo. Mesmo assim, o goleiro do Vasco conseguiu pegar 2. Né? Tu tem que saber jogar muito a Libertadores, tu tem que ter muito sangue frio, porque a gente sabe que todo o continente fala espanhol, só o Brasil que não fala. Então, por isso até que são contratados alguns jogadores sul-americanos para os times que jogam a Libertadores, para ter um sotaque igual ao dos adversários, para ter alguém até para falar, ou para compreender o que o árbitro marca, o que eles estão falando, e é necessário, né? Mas dentro desses nossos times aí, o que tá mais pronto é o Grêmio para ser o bicampeão, no caso, né?
E Corinthians e Palmeiras, os dois clubes paulistas, também vêm fazendo um bom papel, liderando seus clubes, os seus grupos na Taça Libertadores.
O Palmeiras tem um elenco muito forte, mas não encaixou como um time ainda. O Roger está tentando achar um time ou um estilo de jogo para a característica dos jogadores que ele tem à disposição. Que tem jogadores de qualidade, isso a gente não se questiona. Até dá para fazer 2 times até, como já jogaram em algumas vezes. Mas 2 times dá para fazer. Agora, a característica que tu vai usar de cada jogador e montar um esquema tático que seja... que faça os jogadores mostrarem o seu potencial máximo é o que o Roger está tentando achar. Por isso que ele está mudando os jogadores, está mudando posicionamento, para ver aonde que vai encaixar, né? Porque só a parte individual, alguns jogos decide, mas para um campeonato, talvez não seja suficiente. Tu precisa de parte tática, e é isso que o Roger está tentando achar. Já o Corinthians é o que eu falei, né? É um time que joga desde a época do Tite, da época do Mano, mais ou menos no mesmo padrão. Né? E o Carilli era auxiliar técnico do Tite e do Mano. Então ele manteve muitas dessas coisas e adaptou ao estilo que ele queria. Né? Não tem aquele jogador top, mas tem um elenco compatível com a característica que ele implantou no clube, né? Que é uma pegada forte, saída rápida pelos lados, né? Dá a bola para o adversário para ter o contra-ataque. Né? O Corinthians tem muita qualidade na definição. Às vezes ele tem 3 oportunidades no jogo e mata. E o time adversário tem 10, 15 e não mata. Então essa é a qualidade que diferencia também o Corinthians dentro desse pragmatismo. Que não é negativo, mas que muitos não gostam, mas é vencedor, né? Foi campeão paulista, campeão brasileiro, está na Libertadores, então é vencedor. Então, muita gente copiou, mas é a questão da característica dos jogadores que cada time tem que diferenciar. Então esses dois times são candidatos, mas eu vejo o Grêmio um passo à frente desses dois times aí, Corinthians e Palmeiras.
Bom, Renatinho, só para dar as últimas pinceladas sobre a Copa Libertadores, Cruzeiro e Vasco aí vem mal no seu grupo, como o Renan já citou aqui, eles ficaram para trás no grupo, né, no grupo E, mas o time do Santos e o time do Flamengo estão liderando seus grupos, ao contrário do Grêmio, que você ressalta o trabalho do Grêmio, mas o Grêmio tem 5 pontos no grupo contra o Cerro Porteño, que tem 7 pontos no grupo A. Mas então, para dar as últimas pinceladas, qual é a sua avaliação sobre Grêmio, sobre Flamengo e Santos?
O Flamengo é um elenco caro, né? Mas também a parte interna não é só o elenco, né? O Flamengo é um pouco diferenciado que a parte interna do Flamengo, os órgãos que trabalham dentro do Flamengo, às vezes influencia dentro do campo. Quanto ao elenco, tem qualidade aí, pode retornar o Guerreiro aí, se renovar contrato, se não renovar. Tem o Berril para voltar, que é um jogador de velocidade de lado de campo. Né? A saída do Everton para o São Paulo é uma perda para o time, porque é o cara que dá movimentação para o time, né? Então essa função vai ficar para o Paquetá agora, né? E é um menino com altos e baixos, tem muita qualidade, mas tem altos e baixos ainda porque está iniciando uma carreira, né? Qualidade a gente não questiona, mas o grupo do Flamengo em tese é um pouco mais fácil para a classificação, até o próprio grupo do Grêmio, né? Que a gente falou que embora esteja com 5 pontos, mas os adversários não são tão qualificados dentro da América do Sul, que é aquele adversário tarimbado, sabe? Bom de Libertadores, não são tão qualificados. Muitos, como os times bolivianos, usam a altitude como uma tática, né, de jogo, porque lá é difícil. Aí quando vem ao nível do mar, aí tu vê que a qualidade não é aquelas coisas, né? Então, o Santos é um time jovem, está tentando trabalhar com o que tem, porque o dinheiro também não tem muito. Então, dentro o Santos sempre olhou para a base, né? Tem esse menino Rodrigo com Y, né? Que é a nova aposta do Santos, né? É a nova aposta do Santos aí para os próximos anos aí. Estão apostando bastante no menino.
Renatinho, vamos falar do nosso cenário aqui do futebol catarinense, principalmente do Avaí, que você é bem conhecedor, está por dentro. Não vamos falar mais do Claudinei, porque a gente já discutiu muito.
Virou a página.
Faz parte, ele fez um excelente trabalho, mas eu acho que o tempo dele no Avaí já passou. Agora o foco é o Genin. Nós, Renatinho, que acompanhamos as redes sociais, principalmente o Twitter, a gente viu a rejeição do torcedor havaiano diante do Geninho. Eu já dei a minha opinião aqui, acho que é um técnico que já fez muito pelo futebol, até inclusive pelo Avaí, mas eu acho que é um nome que já está ultrapassado. Eu acho que poderia, quem sabe, ele entrar como um gerente de futebol, é um cara que conhece o grupo, é um cara que agrega muito, é um cara muito gente boa, mas aí eu acho que o Batistotti foi muito na amizade, eu acho que ele tem que focar no profissional. Não estou dizendo que não vai agregar, acho que agrega, só que eu acho que não era o nome no atual momento do Avaí. Eu apostaria ele como gerente, quem sabe um Gilmar Dal Pozzo, que é aqui da região, conhece o clube, está acompanhando, mora em Florianópolis.
Jogou no Avaí, né?
Jogou no Avaí, tem uma identidade, acho que seria um nome melhor, não estou dizendo que é o ideal, mas seria o melhor até a questão salarial. Então, o que, tu acha do Geninho? Você sabe que a torcida está impaciente, inclusive até amanhã que comentei com Rocha, que existe a possibilidade da torcida do Brasil de Pelotas ficar muito parecida com a do Avaí, porque a do Brasil de Pelotas, aquela de 2016, lotou os visitantes e amanhã com certeza não será diferente.
A torcida do Brasil é a torcida atuante, né? O chavante, né? A gente lembra quando foi Avaí Brasil lá na Série C, lá que o pessoal encheu o estádio, mas recebeu a torcida do Avaí muito bem lá naquela época. Mas são torcedores perrengues, acho que talvez no Brasil seja uma das torcidas mais fanáticas que a gente tem aqui, né, que é a do Brasil. Mas falando do Avaí, o Claudinei fez um trabalho, chegou aqui, o time não estava bem, né? O Avaí estava quase na 2 pontos da zona de rebaixamento, né? E levou o Avaí para a Série A, com um estilo de, agora aquela palavra da moda, reativo, né, Renan, Eduardo, aquele reativo, né? A palavra da moda agora. Mas deu certo, né? Em tese, deu um pouco certo na Série A, porque o Avaí fez grandes jogos fora de casa. O Avaí não ficou por muito pouco, né? Se a gente for lembrar aquele pênalti que não deram no primeiro, tu vê como todas as rodadas têm a sua importância. Primeiro jogo, aquele pênalti, o cara deu uma voadeira no Júnior Dutra, o Avaí teria ficado e o Vitória teria caído, por exemplo. Tu vê? Então, todas as rodadas têm a sua importância, né? Agora, falando do Geninho, Geninho também teve um acesso com o Avaí, né, em 2014. Então, vamos olhar os aspectos positivos. Ele já sabe como é que funciona, né, como é que é o procedimento, como a gente fala assim, conhece o roupeiro, conhece o mordomo. Então, ele já está um passo à frente, vamos dizer assim. Né? Vamos ver qual é a vontade dele, né, de chegar aqui, porque conhecimento a gente não vai questionar, né, Renan? Ele tem conhecimento, né? É um grupo diferente daquele de 2014, então ele vai ter que conhecer alguns ele já deve conhecer, mas olhar nos treinamentos a característica, a comissão técnica vai dar dados para ele a respeito dos atletas, quem é que aceita lançamento, quem é que toca mais a bola, quem é que é mais rápido, que tem mais fôlego. E vai, provavelmente, ele vai mudar um estilo de jogo do Avaí, porque o estilo do Claudinei é diferente do Geninho, né? O Geninho preza mais o toque de bola, a posse de bola, mas é uma coisa que o Avaí estava tentando implementar e o Claudinei não estava conseguindo, né? Então, eu acredito que a forma de jogar do Avaí para fora de casa não esteja errada ainda. Vai render muitos pontos para o Avaí. Mas, antes da queda do Claudinei, eu falava até na rádio o seguinte: o Avaí tem que achar a forma de jogar dentro de casa. Nos últimos anos, o Avaí fez uma campanha melhor fora do que dentro. E o Avaí sempre primou pela ressacada sendo um caldeirão. Né? A gente lembra daquela campanha do acesso da Série C, que os adversários vinham aqui e diziam: olha, é difícil de jogar aqui porque a torcida pressiona e o time vai junto com a torcida vai junto com o time, um leva o outro. E isso aí foi se perdendo. Então, uma dessas funções ou a solução para o Geninho passa por achar um jeito de atuar dentro da ressacada. E aí, voltando essa confiança, a vitória para retornar a confiança para o elenco, que vai ser importante, porque quando tu vai não tendo resultados positivos, naturalmente tu vai perdendo a confiança. O futebol é assim. Então, com 2 resultados positivos aí, a confiança vai retornando pro elenco, e aí as jogadas começam a sair mais naturalmente. Tu vai tentar um chute de fora da área que tu não tenta numa fase ruim. Vai acontecendo as coisas de forma mais natural. Então, a chegada do Geninho aí, agora não adianta reclamar. Eu acho que, como eu gosto de falar, botou a camisa do Avaí, agora é torcer para dar certo. Então, na minha opinião, cada um tem a sua, mas botou a camisa do Avaí, agora ele tá com a gente. Então, eu tenho que torcer por ele, melhor, que faça o melhor possível, porque acredito que ele vai até o final agora, né? Então, tem que torcer pelo melhor.
É isso aí, Renatinho, concordo com você. Agora, qual é o teu palpite para o jogo de amanhã, hein, Renato?
Não vai ter muito tempo pro Geninho trabalhar, né? Nem pro time, né? Que teve uma viagem, tem que ter um período de descanso, vai descansar mais do que treinar, vai treinar só para tirar aquele, tirar a ferrugem do corpo, como diz o outro, né? Mas se o Avaí quer alguma coisa, tem que ganhar. Eu acho que o jeito que vai ganhar, nesse momento, não é tão importante. Eu acho que não sei se vão me compreender. Eu acho que a vitória é importante, tão mais importante
mas
do que o jeito que o Avaí vai conseguir.
É 1-0, é 2-0, o que que tu diz?
Eu acredito numa vitória. Agora,
meio a zero.
Valendo 3 pontos, eu acho que será importante para o retorno da confiança.
Tá,
porque
então...
depois o Avaí vai ter uma semana de descanso até jogar o próximo jogo, né?
Então o placar placar do Renatinho então é 1-0. É 1-0, né, Renatinho?
1-0 vale 3 pontos.
Tá certo, Renato. Muito obrigado pela tua participação e até uma próxima presença tua aqui conosco, Renato.
Isso. Sempre que quiser aí, é só chamar que a gente está sempre à disposição, agradecendo aí o espaço na Rádio Alesc e sempre que possível e sempre que quiser, estaremos à disposição. Obrigado.
Ok, um grande abraço, Renatinho, e quem quiser acompanhar então o jogo Avaí Brasil pela Rádio do Avaí, a Rádio Avaí na internet, com a emoção do Pepeu, né?
Não, o Pepeu agora não é mais. Agora,
o Pepeu mudou, né?
É, o Leandro é um garoto novo, muito bom, dá uma emoção muito grande aí. Vale a pena conferir que o Pepeu tá na Rádio Mais
tá
Alegria.
Tá na Mais Alegria, isso, o Pepeu foi agora pra Rádio Mais,
Mais Alegria,
Alegria, faz o quê?
Grande
um
profissional.
Mês? Faz um mês?
Não, já tá fazendo aí uns 6 meses. Mas
tudo isso?
É, passa rápido,
opa,
amigo.
Opa! Então tá certo, quem quiser acompanhar pode ser ali com o Pepeu na Mais Alegria ou então com o Leandro na Rádio do Avaí. Bom, eu quero também o palpite do Renan. Renan, qual é o teu palpite para Avaí Brasil e para Figueirense e...
Goiás. 2-1 Avaí, Figueirense e Goiás, Figueirense 1-0.
E Criciúma e Ponte Preta, Renan?
1-1.
E Vasco, Renan?
Vasco e Chapecoense. Chapecoense 2-0.
Bom, eu vou dar meu palpite também. Chapecoense 1, Vasco 1. Criciúma 1, Ponte Preta 0. Avaí 1, Brasil de Pelotas 0. Goiás 1, Figueirense 2.
Boa. Coisa
é
linda.
Isso aí. Vamos ver então na próxima. O Pacheco quer dar o palpite aí, Pachequinho? Então vamos acompanhar.
Ficar em cima do muro.
A rodada do brasileiro da B e da A. E na segunda-feira nós estaremos aqui de volta para conferir os prognósticos e conferir os palpites da turma aqui do Esporte na Rede. Para você que esteve conosco, muito obrigado e até a próxima segunda-feira, às 10 da manhã.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.